João, estás pronto para a palma? 3,
sempre pronto para uma
2,
palma.
1. Ui, para o estilo. Filipe, 3, 2, 1.
Parecia de videojogo. Bem.
Parecia de videojogo. Bora lá. 3, 2, 1.
É para começar?
Ao fim de...
Peço desculpa, não, é que isto frisou a minha net. A minha net teve aqui uma má ligação, isto frisou. Fala sério.
Ao fim de 45 programas, tu não sabes quando é
não,
que é para começar?
Que foi? É que frisou no momento em que tu estavas a começar a fazer o count e frisou. E depois voltaste a aparecer super natural em plano e eu sem perceber se era para começar. Mas pronto, vamos começar, vamos começar.
O que é que tu tens a dizer disto, Filipe? Ao fim de 45 programas.
Este é o 45?
Este é o... Ah, tu também não sabes. Ora bem, hoje é o 45.
45.
Bora lá.
São muitos anos.
Já vamos falar disso. 3, 2, 1...
Globalistas.
Já só falta dizer eu também.
Tinha de ser para a despedida do ano.
Então vá, 3.
Tinha de ser em uníssono.
Então espera. 3, 2, 1. Globalistas.
Globalistas. Gostamos muito desta entrada. Esta entrada minimalista. Sabes que isto é algo que mexe com o Filipe, sabes, Marco? É algo que mexe muito com ele.
Hoje também já mexeu comigo.
Faz ali qualquer coisa no homem, não é? O Filipe fica todo alterado quando começamos o programa.
Cresce-lhe
assim.
Cabelo, inclusivamente, acho eu.
Cresce-lhe cabelo, inclusivamente, é verdade, é verdade. É verdade. Mas será também o facto de estarmos aqui em final de ano e ser o último Globalistas de 2020, que não foi um ano famoso, digamos, para começar um podcast, não é? Quer dizer, também gravado à distância.
Podemos dizer as neiras ou não?
Não,
é,
não,
pá, não.
Não, não, não podemos não.
Não?
Não, até porque, não. Até porque eu não sei não dizer as neiras.
Exato.
Nem eu.
Eu por acaso
somos
sei.
Pessoas sérias,
eu sei umas quantas.
Pá. Somos pessoas sérias.
E apetece-me dizê-las, só por causa de falarmos em 2020.
É,
mas tudo bem.
Companheiros, nós começámos isto em janeiro e desde então parece que já passou uma década. Agora, sem grandes brincadeiras, mas é verdade, este ano foi muito longo e cansativo. Começamos assim o programa já com este disclaimer, que vai ser assim.
Querem umas continhas feitas assim à pressa pelo Marco António?
Força, Marco.
8 episódios em estúdio e bateu a pandemia. Nunca mais utilizámos o estúdio. O estúdio que agora já não está operacional, naturalmente. Fizemos a grande parte dos episódios em remoto. No meio disto tudo, ainda conseguimos fazer 6 bónus pods, 2 pods com convidados e depois ainda fizemos experiências mais ou menos bem sucedidas. Uma no restaurante Muxacho.
Que foi o regresso.
Foi o regresso. Foi o 2 regresso. Na TVI, se não me engano. 1 em tua casa, João, e 2 ou 3 aqui em casa. Um podcast que nasceu mesmo antes do estado de emergência e que sobrevive e é premiado. Mesmo assim.
Verdade.
Portanto, apesar de
foi
tudo.
Foi pelo caminho que foi premiado.
Apesar de tudo.
Portanto, apesar de tudo, foi um belo. Foi. Foram bons meses para o nosso podcast e para aquilo que conseguimos contribuir para a nossa comunidade de ouvintes ao longo dos últimos tempos.
Eu acho que não havia melhor forma de começar um podcast. João, eu sugiro que nós falemos sobre o nosso podcast quando fizermos um ano. Já falta pouco.
Já falta pouco, mas, está quase aí.
Mas de qualquer forma, acho que não havia melhor forma. nunca mais ninguém se vai esquecer quando o Globalistas começou.
Verdade, foi em 2020, anos horríveis. Bem, Marco, estou impressionadíssimo com estes números e vou fazer a seguinte questão. Onde é que os arranjaste? Foi o estouro das redes sociais, não foi? Que te passou esses dados fundamentais.
Digamos assim, se eu estivesse à espera do gestor das redes sociais para alguma coisa, ou melhor, para me trazer um copo de água, eu já tinha morrido à sede.
Não, o gestor das redes sociais é um senhor muito prestável, ele trazia o copo de água se tu pedisse.
Tu deves conhecê-lo pessoalmente, não, João Maranhão?
Não o conheço, não, nem sei o nome dele.
Ninguém conhece.
Conheço o nome dele.
Ninguém conhece.
Eu acho que ele tem um pseudónimo, ele é meio esquisito. Ele tem um pseudónimo e só nome próprio.
Gestor.
O gestor. Eu só o conheço como o gestor.
Que
ele assina o mail. É assim que ele assina os e-mails.
Se tu pedisses um copo de água, ele iria trazer-te uma vez por semana.
Por semana? Por ano?
Uma vez por semana era.
Uma vez por semana
já era com muita sorte.
Era um luxo.
Não é mal.
Uma vez por semana já era com muita sorte.
Uma vez por semana
muito
é o
bem. Muito bem, meus caros. Isto começa bem, começa com este tom de reflexão e fazemos aqui uma retrospectiva daquilo que foi 2020, vamos todos concordar.
Continuo com vontade de dizer as neiras, muitas.
Foi um ano horrível, mas vamos a um formato de Globalistas um pouco diferente para este desfecho, para o encerrar deste 2020. Mantemos a nossa estrutura habitual, mas vamos naturalmente passar em revista aquilo que foi este ano. Estamos a gravar durante a noite de uma terça-feira, dia 29 de dezembro. Está aí perto o fim de 2020. E sem mais demoras, o título do programa desta semana, o Balanço Final. Perfect. Começamos então com os temas do ano. O Filipe escolheu um e eu escolhi outro. Filipe, vamos começar pelo meu, se calhar, porque é o mais impactante e aquele que dominou 2020 por completo, a pandemia de Covid-19. Algo que continuamos a viver, que continuamos a trabalhar, que continua a moldar o nosso dia-a-dia de uma forma disruptiva. E, Filipe, foi porventura o maior desafio de muitas gerações até aqui?
Sim, nós escolhemos cada um, mas concordamos que este é o tema do ano. É incontornável. A pandemia, a Covid-19, o SARS-CoV-2, o novo coronavírus, o confinamento, as restrições, os heróis que nos salvaram, que são não só o corpo médico, os médicos, mas também os cientistas que desenvolveram as vacinas num tempo recorde. No mesmo ano tivemos o vírus, no mesmo ano temos uma vacina contra o vírus. Todos nós passámos por uma coisa que ainda nem conseguimos avaliar muito bem. Continuamos todos a usar máscara, a usar álcool gel, que nós não sabíamos que era. Passámos a usar estas ferramentas online de forma completamente corriqueira. Passámos a não estar juntos. Passámos a não viajar. Passámos a não poder abraçar quem gostamos mais. Passámos o Natal de uma forma estranha. Não vamos passar a passagem de ano como das outras vezes. Não podemos dançar com os outros, podemos ouvir música, mas em reclusão. Tanta coisa que aconteceu, não é? Mas acima de tudo foi uma demonstração de que pode acontecer algo nas nossas vidas que muda e muda tudo.
De um momento para o outro.
De um momento para o outro. E muda tudo para toda a gente ao mesmo tempo. Os seres humanos são afetados, todos podem ser afetados. E todos fomos afetados por um vírus que ainda não sabemos muito bem como é que nasceu, que eventualmente poderá ter nascido até no ano anterior, tudo indica que sim, em 2019, que se espalhou através da China, que foi identificado na China, e que nós, como jornalistas, começámos a identificar logo no início de 2020. Foi um ano em que o tema mais abordado nas redações foi este, de todas as maneiras e feitios. Primeiro como surpresa, depois como confirmação, depois como tragédia.
E depois como presença, porque estamos a falar de um tema que domina o nosso dia-a-dia enquanto profissionais, não é? E que mudou um pouco a lógica do nosso trabalho, porque nunca estivemos numa situação destas em que trabalhámos um tema de uma forma tão intensa, dia após dia, e assim se vai manter até, sabe-se lá quando.
É? Sim. Eu lembro-me de fazer uma retrospectiva até a nível jornalístico, porque, obviamente, isto teve repercussões na nossa vida, todos os dias, não é? Como eu estava a dizer, nós até uma simples ida ao supermercado é alterada, não é? Nós todos os dias nós passámos a comprar máscaras, ou a reutilizar máscaras, ou lavá-las, ou, sei lá, nós para estarmos com alguém não podemos não estar sem máscara. Não podemos abraçar uma pessoa, não podemos dar dois beijinhos. Dois beijinhos. Me passou bem. Deixámos de fazer isso. Deixou de existir. Eu adoro, eu cumprimentava-os, mas cumprimento os meus amigos com um abraço. Portanto, não, nem é com outra coisa. Portanto, para mim é estranho, acho que toda a gente, mas muito mais grave que isso, são as pessoas que morreram, ficaram afetadas pelo vírus. Eu não fui, que eu saiba. Nenhum de vocês foi, que eu saiba. Ou que saibamos. Mas, retrospectivamente, em termos jornalísticos, pessoalmente acompanhei, mesmo desde o início, como editor do Internacional da TVI, as notícias começaram logo em janeiro, e lembro perfeitamente eu introduzir em Portugal a ferramenta do mapa da Johns Hopkins University, que é a identificação dos casos. E primeiro fazíamos aquelas pontuações por indireto com o mapa, primeira coisa, depois passar aos primeiros países no Sudeste Asiático, depois lá alastrar-se para a Europa, Itália, Espanha, depois Estados Unidos, Brasil, coisas todas, e que os números perdemos-los de vista. E quando Portugal ainda não tinha casos, e quando passou a ter casos diários e muitos, centenas e milhares, neste momento temos dezenas de mortos todos os dias. E os Estados Unidos a ultrapassarem recordes e a China a conseguir controlar, e como nós achámos que todas as restrições que eram colocadas na China que seria impossível fazê-las nos países ocidentais, e nós acabámos por até subverter as liberdades que temos inscritas na Constituição, suspendemos todas as liberdades para ver se continhamos o vírus. E conseguimos, de certa forma, conter. E, portanto, em termos jornalísticos foi um desafio, e continua a ser um desafio, até para, já acho que vamos falar mais disso à frente, mas até para esclarecer a população constantemente, combatendo as notícias falsas, combatendo os rumores, indo desde o início, lembro perfeitamente nas primeiras reuniões que tivemos, a questão se era comparando com a gripe, e lembro perfeitamente de dizermos: atenção, nós não sabemos muito sobre este vírus, a taxa de infecção é superior, ele expande-se muito mais rapidamente. Portanto, para nós, como jornalistas, foi também um desafio constante de esclarecimento interno, e para depois esclarecermos a população. E, portanto, é sem dúvida um ano para. É um ano para esquecer, em muitos aspectos, porque perdemos muita gente, e morreu muita gente conhecida, e morreu. Em casos pessoais, há pessoas próximas que acabaram por morrer, levadas por este vírus terrível. Portanto, há um ano para esquecer num aspecto, mas um ano para recordar também, pelos desafios que nos colocaram, também pelas provas de superação que nós como humanidade demonstramos, e nós como jornalistas também demonstramos, pela capacidade de adaptação às circunstâncias, mas também sabendo que este vírus ainda não desapareceu, e que 2020 vai ainda trazer, 2021 vai ter-nos ainda desafios, mas acho que de facto há tantas ramificações deste vírus e toda a forma como afetou a nossa vida, que é impossível deixar de falar dele. Tudo o resto acaba por estar ligado ao tema do ano, que é este.
Foi isto, sem dúvida. Foi a coisa mais desafiante profissionalmente. Eu lembro-me de até já estar a falar sobre isto e a trabalhar isto na única viagem que eu fiz este ano foi para cobrir o Brexit e tive de fazer apontamentos devido à altura ao novo coronavírus. Não sabíamos muito. Estava no Reino Unido, também aquilo estava a chegar ao Reino Unido. E elencaste aí tudo o que este ano nos tirou. Vidas humanas, mas também pessoalmente a todos, não é? Mudou por completo a nossa relação com o outro e de estarmos com o outro, e essa será também uma das maiores lições deste 2020. E de facto, como jornalista, foi um pouco como cidadão, fomos aprendendo pelo caminho também, eu acho. Fomos aprendendo pelo caminho a lidar com esta situação absolutamente inédita no dia-a-dia. Fomos nos adaptando também, até que passou a ser um tema presente nas nossas vidas e sobre o qual temos de falar, obviamente, dia após dia. É um tema dominante, assim vai continuar a ser, não sabemos ainda durante quanto tempo, ninguém tem a chave para essa resposta. Há muitas ramificações, como vincaste. Eu temo muito a situação financeira do país, do nosso. Não vamos ser os únicos a levar uma enorme pancada. Vai ser muita gente. E começámos a ver, nestes últimos meses, as sérias dificuldades em que muitas pessoas ficaram. Os muitos negócios que não vão sobreviver e vão ser tempos também bastante complicados a seguir, quando a vacina, oxalá, travar isto tudo a fundo. Mas cá estaremos para continuar a acompanhar, isto com o mesmo empenho do dia-a-dia e na esperança de que possamos abraçar os nossos muito em breve. Muito em breve.
Deixem-me fazer-vos uma pergunta, se calhar mundana, mas o Filipe falou da progressão, de fomos ouvindo falar. Tu falaste como jornalista e como cidadão comum. A minha questão para vocês é esta, porque eu lembro-me. Vocês têm a noção do momento em que se aperceberam da real dimensão da pandemia nas nossas vidas?
Eu confesso que no dia em que a Organização Mundial de Saúde declara pandemia, e nós estivemos juntos nesse dia e gravámos um podcast nesse dia precisamente sobre isso, eu confesso que terá sido o momento em que senti as coisas a mudar e que percebi que isto ia ser muito sério. Acho que foi aí o gatilho. Se imaginava nesse momento que iríamos estar numa situação destas e de uma forma tão arrastada, não imaginava. Mas foi aí que percebi que a coisa ia ser bastante séria.
Filipe?
Eu também, a primeira coisa que pensei foi nesse dia, e lembro perfeitamente quando estivemos juntos, e antes disso lembro perfeitamente de estar na redação, e momento específico em que eu estava na redação e estava a ouvir... à conferência de imprensa do diretor-geral das Nações, da OMS, estava acompanhando no Twitter também o que eles iam colocando, e lembro perfeitamente porque havia a expectativa que eles declarassem pandemia por esses dias, mas em termos de impacto pessoal, quando eu senti de facto que aquilo que estava a acontecer não era brincadeira, já foi quando a coisa estava a acontecer, e foi durante o primeiro confinamento. E que foi durante as férias, já foi mais à frente, ou seja, quando eu tive a noção mesmo que era mesmo complicado, e que fiquei uma semana com os meus filhos em casa e estava em teletrabalho, foi horrível. E estava sozinho a gerir tudo, estava a chefiar à distância, estávamos a tentar criar uma solução de teletrabalho.
Eu lembro-me peças, dessas semanas também.
Fazendo peças para a televisão a partir de casa. E editando à distância, uma equipa até largada, porque acabei por ficar a gerir uma série de pessoas que depois foram para casa para fazer diretos a partir de casa, Skypes, atualizações de vários países e não sei o quê. E tinha os meus filhos em casa, estava sozinho. E pronto, foi possivelmente em termos de exigência pessoal, profissional, tentar correr a todas as circunstâncias. Foi quando eu percebi que a coisa era séria, era complicada. Mas ligando isto, isto já foi um bocadinho mais à frente. Isto foi, e depois havia a situação de que todos estávamos a viver aquilo ao mesmo tempo. E pronto, e havia ainda muitas dúvidas sobre se podíamos sair de casa, em que condições é que íamos ao supermercado, ainda se usava luvas, as primeiras máscaras estavam a ser compradas. O que é que havia as pessoas que eu não fiz isso, mas descontaminavam as compras quando chegavam a casa. Portanto, havia uma grande dúvida sobre o que era, e acho que foi a primeira pressão grande que eu senti, terá sido nesse momento, mas acho que esse momento já foi para aí, final de março.
Eu, das coisas que mais me marcou, obviamente, e isto aconteceu no confinamento, era o medo de sair de casa. Isso foi um choque, porque não era só o meu receio da minha família, era eu perceber que toda a gente tinha mais ou menos, em menor ou maior escala, esse receio. O receio de sair de casa, que lá fora havia qualquer coisa, não é? Esse desconhecido. E isso foi muito impactante.
17 de março.
Na véspera dos meus anos, Marco António.
Exato.
Que pronúncio também.
O meu momento foi a 17 de março, já agora. A OMS declarou a pandemia a 11 de março e o primeiro estado de emergência, se não me engano, foi a 15. Não tenho bem a certeza. No entanto, no dia 17 de março, eu fui pela primeira vez ao estúdio depois desse episódio que nós gravámos, em que falámos da declaração da pandemia, e fui lá buscar os microfones para trazer para casa, porque não podiam lá ficar sozinhos, naturalmente, e não seriam necessários lá, mas aqui. E no caminho para lá, a conduzir, olhei para as filas, as primeiras filas à frente dos supermercados. E aquilo bateu-me de uma maneira inexplicável, que me lembro, e é a primeira vez que o admito, que me lembro de chorar, mas a bem chorar no carro. E eu não percebia muito bem porquê. Lembro-me de sentir um vazio imenso, porque estava a desfazer o estúdio que tinha construído à mão, sozinho, e estava a olhar para um país que eu não reconhecia. E não sabia sequer lidar com o que estava a ver naqueles pequenos, curtos quilómetros entre casa e o estúdio. E não sabia lidar porque não imaginava que Portugal, sem estar em crise económica, pudesse ter filas à porta de um supermercado. E mais ninguém na rua. As pessoas que estavam na rua estavam em filas de supermercado, fora do supermercado. E esse momento, 17 de março, não me esqueço, já estávamos em estado de emergência, mas foi o dia em que eu percebi que isto era realmente difícil. Na altura, ainda por cima, a família cá em casa teve que se separar. Eu fiquei sozinho cá em casa a fazer teletrabalho. A minha mulher e a minha filha tiveram que ir dar assistência a pessoas mais velhas na família, noutra cidade. E tudo isto conjugado bateu de tal forma, naquele momento, naquela viagem de carro, que à ida e ao regresso, lembro-me de ter chorado baberranho dentro do carro, 17 de março.
É o ano que todos queremos deixar para trás.
Posso dizer asneiras? Estou com tanta vontade
E
de dizer
olhar agora para a frente e esperar que dentro de pouco tempo as coisas possam mudar radicalmente, tal como as coisas mudaram radicalmente até aqui. Encerramos este capítulo.
Não, não encerramos.
Permanece.
Temos o outro tema do ano.
Calma, homem! Encerramos este capítulo que permanece em aberto nas
Ainda é a
nossas
primeira parte.
vidas. E o outro tema do ano, Filipe Caetano, e este foste tu que trouxeste para a mesa de discussão, as eleições nos Estados Unidos, mas, sobretudo, a derrota de Donald Trump nas presidenciais americanas.
É isso. Agora já podemos festejar. Passámos todo o ano a pensar nas eleições americanas. Apesar da pandemia, tivemos sempre aquela data, novembro, para perceber se Trump ia ou não sair da Casa Branca. Acompanhámos as sondagens, tivemos na expectativa sempre se ele ia ganhar ou não. Pá, tivemos vários momentos específicos, difíceis nos Estados Unidos, para além da pandemia, a questão da violência policial, os protestos de Black Lives Matter. Pá, foi horrível, foi uma campanha muito agressiva por parte de Trump, o pior debate da história na televisão entre dois candidatos à presidência. O Trump infectado, faltou a um debate, saiu do hospital, foi para a Casa Branca, não respeitou nada. Eu estava a ver aqui a revista de perspectiva de, por acaso guardei, The Economist para 2020, The World in 2020, e a primeira palavra era Trump, a segunda era Brexit, já vamos lá. E portanto, podemos festejar porque todos os nossos receios de que, apesar de tudo, apesar da presidência horrível que ele teve, apesar do dano que ele criou na sociedade americana e no mundo, dos medos que ele criou, do afastamento que ele criou entre a Europa e o resto do mundo, o receio que nós tínhamos que ele, apesar disso, os americanos voltassem a escolhê-lo. Mas não, os americanos mostraram, as instituições estão a mostrar que a América
há uma América
democracia
melhor.
Há uma América que é mais de metade das pessoas, muito mais, que é uma América que resiste e que é superior aos valores, aos maus valores defendidos por Trump e por muita gente que os defende também, mas que o peso da América no mundo, não é? E por isso nós acompanhámos, para mim, se não houvesse pandemia, este seria o tema do ano, não é? Obviamente. E o problema é que se não houvesse pandemia, provavelmente Trump continuaria na Casa Branca. E por isso a pandemia ajudou a derrotar Trump. E mais uma vez temos essa ligação. Ajudou a derrotar Trump, porquê? Principalmente porque Trump
porque destruiu a economia americana.
Destruiu, e porque a gestão da pandemia na América foi um desastre. E foi um desastre principalmente por causa da administração de Trump. E isso foi aquilo que o tramou. E felizmente por isso. Infelizmente pela América, por muitos americanos que morreram, por muitos milhões de americanos que foram afetados, e repercussões que isso teve no mundo, obviamente. Mas felizmente houve algo que foi superior, e Trump mostrou que na crise das nossas vidas, ele não foi presidente à altura. E um presidente dos Estados Unidos, como nós vimos, um presidente dos Estados Unidos não é só um presidente que tem impacto nos Estados Unidos, tem impacto em todo o mundo. E muito, muito nomeadamente no Ocidente, pelas ligações que existem. Portanto, claramente, para além, concordo contigo, para além das eleições americanas, da vitória de Joe Biden, eu tenho aqui algumas revistas, não é? Porque eu gosto destas coisas dos balanços. E para além da Economist, tenho a Time, não é? A pessoa do ano a pessoa do ano são duas, é o Biden e a Kamala Harris, a personalidade do ano, para a Time, e eu concordo, acho que ligando ao tema do ano, alternativa à pandemia, porque representam a derrota de Donald Trump.
É verdade, e não devemos ter medo, quando a figura que temos à frente é o que é, e representa aquilo que representa, não devemos ter medo de saudar a derrota. O problema na discussão de Trump continua a ser a quantidade de pessoas que ele representa e a quantidade de americanos para quem ele fala, que é uma América muito significativa. E esse é também o grande trabalho de Joe Biden neste mandato. Será recontactar e voltar a trazer essa América e voltar a tentar colocar essas duas Américas à conversa outra vez, não é uma tarefa fácil, mas não devemos ter medo de saudar essa derrota, porque eu acho que os Estados Unidos dominaram mais de 50% dos temas do nosso podcast ao longo deste ano. Fizemos, creio eu, um acompanhamento muito fidedigno de todos os momentos das presidenciais americanas, fosse as primárias democratas, as primárias republicanas não existiram naturalmente porque o Partido Republicano está completamente refém de Donald Trump. Agora já nem tanto, vamos lentamente, gradualmente assistindo à debandada. Mas creio que acompanhámos de uma forma muito regular as eleições americanas e temos aqui alguma legitimidade para falar disto, não é?
Certo, mas eu suspeito que o primeiro episódio de 2021 também vai ser sobre a América.
Também suspeito que sim, mas não devemos ter medo de saudar essa derrota quando sabemos que a figura que está à nossa frente representa aquilo que representa e que não é boa nem para a América nem para o mundo. Donald Trump foi um presidente inédito, um presidente daquelas figuras, como dizem os ingleses, larger than life, mas no pior dos sentidos, porque feriu as instituições americanas, corporiza os piores valores humanos possíveis, e no exercício do cargo mais poderoso do mundo, que, apesar de tudo o que se possa dizer dos Estados Unidos e tudo o que se possa dizer da América, é um cargo com prestígio, é o cargo mais admirado à face da Terra, eu diria. Esta é a minha perspectiva. E, sobretudo, vindo de um caminho que a América simbolizou nos anos Obama, também isso é discutível, naturalmente, não vamos voltar a essa conversa, mas houve aqui esta derrota sob um novo capítulo. Portanto, rasgámos as páginas de uma coisa horrível que bombardeou a América e o mundo durante anos e de uma forma tão cansativa e tão exaustiva, porque deixa marcas profundas que vão demorar a ser tratadas nas instituições, mas nas pessoas também. Eu não imagino que será aquelas famílias americanas divididas por questões políticas, mas no todo uma sociedade completamente dividida e que não consegue falar, porque o nível em que está a América é esse. Esperemos que Joe Biden consiga... Nós já aqui criticámos muito Joe Biden em muitas circunstâncias e creio que somos justos na avaliação da pessoa de Biden. Não é o curador de todos os males do mundo, mas honestamente representa um estadismo que a América precisa desesperadamente e urgentemente. Portanto, foi efetivamente das grandes notícias de 2020. Nós tivemos a nossa dose de eleições também no exercício da profissão. Tivemos muitos bónus spots a analisar esta reta final da campanha, com os debates.
Bónus spots gravados de madrugada.
De madrugada, portanto...
Editados às 6 da manhã.
Foi um grande tema e eu sinto honestamente que depois da confirmação daqueles últimos delegados para o Colégio Eleitoral, eu sinto mesmo que o mundo respirou um pouco melhor e respirou um pouco de alívio. E que, nesta fase, já só estamos no absurdo em que estamos aqui a contar os dias do calendário para que aquele senhor desocupe a Casa Branca e a história termine de uma vez por todas. Não sei se termina para o lado de Trump, há aquelas questões judiciais que nós também já abordámos aqui. De qualquer forma, aquilo que sobra de Trump, neste momento, nesta fase, é aquilo que melhor caracteriza Donald Trump, que é o ridículo. Já só está no ridículo. Está sozinho a fazer de tudo para se manter no poder, com a conversa das eleições fraudulentas que é desmontada por decisões de tribunais uma após a outra. Mas pronto, pelo caminho vai perdoando uns quantos associados e vai livrando algumas pessoas do pior dos destinos, mas isto é feito à luz do dia e diz muito do homem que agora vai sair da Casa Branca. Estão fechados os nossos temas do ano. Vamos para as embirrações e distinções do ano. Embirrações e distinções do ano. Não é fácil. Não é fácil. Houve muita gente que será lembrada este ano pela pior razão possível. A pandemia expôs a incompetência de muitos. E se calhar começamos já por aí, não é, Filipe? Começamos já por aí. Que é a nossa distinção, a nossa embirração do ano vai para os negacionistas. E houve muitos este ano. Houve muitos. Desde altos cargos até às franjas das redes sociais com teorias da conspiração obscuras sobre as origens do vírus e os planos maléficos de uma conspiração global para controlar a população. Enfim, houve de tudo, que nós também já aqui descortinámos ao longo destes últimos meses. Mas a nossa embirração do ano vai, de facto, para os negacionistas e, sobretudo, para os negacionistas de alto nível, que têm uma responsabilidade acrescida e quase de uma negligência quase criminosa. Donald Trump foi um deles, com a gestão da pandemia nos Estados Unidos, e também adepto da minimização do vírus e da seriedade do vírus. Muita gente morreu à custa da falta de uma estratégia na América, ou pelo menos da falta de uma liderança que acreditasse na estratégia para combater a Covid-19. O Brasil, a mesma coisa, com Jair Bolsonaro, que recentemente, foi esta semana, Filipe, manteve que não iria tomar a vacina também contra a Covid-19. Uhum. É sempre um bom exemplo de tu teres o presidente de uma república a dizer isso. Mesmo quando o país está a comprar milhões de doses da vacina. Mas pronto, continuamos nas incongruências. E também, Filipe, se quisermos acrescentar outra personagem que personifica uma embirração nossa para o ano, Boris Johnson, que teve quase de chegar às portas da morte para mudar de postura e mudar radicalmente a estratégia de combate à Covid-19 no Reino Unido. Portanto, foi um ano que desmascarou muitos incompetentes. Infelizmente, à custa dessa incompetência, perderam-se vidas humanas, que se calhar podiam cá estar ainda hoje. E é triste. É triste, sobretudo quando olhamos para o caso dos Estados Unidos, que são uma nação avançadíssima em termos tecnológicos, em termos científicos, e serem guiadas por uma figura que, por pura embirração, decide remar contra o mundo inteiro sozinha. E ela é triste. Foi triste ver isso. Foi um triste espetáculo assistir a todas estas personagens que enviam a pior mensagem na pior altura possível.
Sim, queria só sublinhar esses aspectos todos que falaste e acrescentar que, mais do que os negacionistas que distribuem factos falsos nas redes sociais ou que criam teorias da conspiração que com um eixo do mal criar, que junta a China e Bill Gates, que é altamente improvável, é mais irresponsável é alguém.
Não, tens de atirar para aí, tens de atirar para aí para dentro também o 5G, que de alguma forma vai acabar nisto também.
Sim, o 5G, sim. Não, em cima disso, pessoas, líderes incompetentes, incompetentes, e é mesmo, faz a diferença ter líderes que são competentes e outros líderes que são incompetentes. Nós agora estamos a falar da embirração e estamos a embirrar com aqueles que são incompetentes e os negacionistas que também foram os líderes. Boris Johnson mudou a sua agulha depois de ter sido infectado e quase, como dizias, quase às portas da morte. Acabou por ser salvo devido ao sistema, excelente sistema de saúde britânico, com a ajuda de enfermeiros imigrantes, já agora, um deles português. E Bolsonaro e Trump não mudaram a agulha e continuam até ao fim a desconsiderar irresponsavelmente a atingir os seus países por essa atitude. Esses são os mais culpados de tudo isto. Mas o ridículo é uma expressão que aqui não se não é a mais feliz, mas se o ridículo matasse, não é? Praticamente essas pessoas foram o ridículo. No caso de Trump, figurativamente matou-o, não é? Porque ele saiu da presidência e Bolsonaro perdeu o seu espaço político. Mais cedo ou mais tarde acabará por ser afastado também da presidência pela incompetência e pela irresponsabilidade que adicionaram às suas políticas populistas e já de si irresponsáveis ainda antes que da pandemia existir. Portanto, concordo contigo em brigar com os negacionistas e, acima de tudo, com estes líderes negacionistas.
E continuamos a embirrar, Filipe, porque neste vasto elenco de negacionistas temos Boris Johnson, e destacamos Boris Johnson porquê, Filipe?
Olha, pelo negacionismo. Não, mas pela questão
do Brexit. É só um aspecto do negacionismo.
Sim, sim, pela questão do Brexit. Como dizias, tu começaste o ano a ir lá a confirmar a 31 de janeiro a saída do Reino Unido da União Europeia, mas depois faltava a negociação da relação futura, o tal contrato comercial futuro, depois do divórcio. Tínhamos 31 de dezembro como da última data e muitos recuos. Fomos até à última, quase à última das últimas, para encontrar um acordo que não é bom para o Reino Unido, não é bom, e que deixa o Reino Unido numa posição muito desfavorável comparando com aquilo que havia na relação de casamento com a União Europeia. E aquilo que vimos agora com estas filas dos camiões e o desespero dos portugueses que vivem em Inglaterra para virem para Portugal, passarem as férias de Natal, é só um vislumbre das dificuldades que pode haver a partir de 1 de janeiro. Basta haver uma areia na engrenagem, basta haver uma discordância que aquilo... A dificuldade imposta é aquela. Efetivamente, a ilha vai sentir-se mais como ilha, apesar dos parceiros comerciais privilegiados que existem do outro lado do Canal da Mancha, não é? E o acordo comercial é um acordo comercial que não é muito mau, que é um acordo comercial melhor do que qualquer outro parceiro da União Europeia, mas tudo o resto acho que é deprimente. E de facto acho que ninguém gostou disto. Ninguém gostou disto, é muito feio. Foram anos e anos de uma saída também ligada a promessas que nunca se vão cumprir. Mas pronto, o Reino Unido vai seguir o seu trajeto, como num divórcio, vai cada um para o seu lado e sigam as suas vidas. O que eu acho é que para o lado da União Europeia mostrou-se algumas coisas positivas, nomeadamente a União.
A intransigência, quase, a intransigência. E é assim que tem de ser.
Tem. Mostrou-se que é, em primeiro lugar, que é muito difícil sair da União Europeia, que não é bom sair da União Europeia, estando dentro do clube, apesar do projeto estar incompleto e, nos aspectos, estar sempre em construção. É um bom projeto, tem muitas coisas positivas. E é triste ver o Reino Unido sair, mas pronto, enfim, continuemos. O Reino Unido geograficamente continua no mesmo sítio. Eu vou continuar a adorar o Reino Unido em muitos aspectos, não em termos políticos, quer dizer, embora o sistema político me fascine, mas continuo a adorar o espírito criativo deles, até o espírito de contrariedade que eles criam sempre, têm uma visão muito própria do mundo, mas acho que eu não me admirava nada que, se daqui a uns anos, o panorama político do Reino Unido possa mudar e eles queiram voltar ao clube. Não tenho a certeza se vão surgir como Reino Unido ou como Reino Desunido, porque a desunião no Reino acho que é o próximo capítulo. Acho que vai ser difícil gerir internamente alguma crise de coesão entre as nações que, que, que fazem parte do Reino Unido, nomeadamente a Escócia. A Escócia que massivamente votou pela permanência na União Europeia, e Nicola Sturgeon já falou nisso, já falou na vontade dos escoceses de reavivar o referendo nos próximos anos, e não me admirava nada que a Escócia quisesse mesmo sair do Reino Unido, e a partir daí a Escócia poderá ser livre para fazer a candidatura para entrar na União Europeia. Enfim, e aí o futuro é completamente imprevisível.
Do independentismo na Europa, que ainda existe, foi outra triste notícia de 2020, a conclusão final do Brexit. Eu concordo contigo, isto não é... Enfim, embora sendo o maior acordo comercial da história, não é bom para nenhum dos lados. Eu... Achei de muito mau tom aquele vídeo do Boris Johnson a festejar aquele anúncio um pouco bizarro, em estilo discurso de vitória e ganhámos, e enfim, eu acho que as conversas de soberania dão nisto, no tempo em que vivemos, não compreendo conversas de soberania e de... Agora somos uma nação independente. Não tenho muita pachorra para essa conversa. Não tive muita pachorra também quando Boris Johnson frisou a questão de, em jeito de aviso, continuaremos a ser o vosso aliado, o vosso amigo, mas também é importante não esquecer o vosso principal mercado. Sim, mas o mesmo vale para o outro lado também. Portanto, não sei onde é que isto vai parar. Boris Johnson quis também fazer uma vitória deste acordo, sobretudo na questão das pescas. Muito bem, fico com isso. Acho que é um triste momento para a União Europeia, naturalmente, pelo carinho que temos pelo Reino Unido e por saber que continua a ser um assunto tão divisivo no Reino Unido e que se calhar se tivesse sido a outra ronda, não é? O desfecho podia ser bem diferente, mas enfim, a participação democrática é isto, e os britânicos falaram no momento certo. Há movimentos que ainda vão tentar reavivar o regresso do Reino Unido à União Europeia, mas creio que após tantos anos desta dor de cabeça, temos aqui um capítulo final. Portanto, o meu ano começou a falar do Brexit, começou por ser a falar do Brexit e também acaba, de certa forma, por ser a falar do Brexit.
Verdade.
Estão fechadas as nossas embirrações do ano. Vamos to the good side. Vamos às distinções de 2020. Filipe, continuamos aqui a cadência. Distinguimos os médicos e a comunidade científica. É a distinção óbvia. Há pouco falávamos aqui de uma forma um pouco, de uma forma bastante sentida sobre, enfim, como é que a pandemia impactou as nossas vidas, e acho que uma justa homenagem diária seria também lembrar quem teve de fazer sacrifícios maiores que nós. Não se trata aqui de minimizar sentimentos ou emoções, trata-se de valorizar essa dedicação daqueles que não faltaram à chamada quando foi preciso, e são naturalmente os médicos, os enfermeiros, todos os profissionais de saúde que estiveram de uma forma muito mais direta a encarar este bicho, e por isso é a nossa distinção mais do que justificada para este ano. Sobretudo nos primeiros meses de pandemia, os sacrifícios, sabemos nós, foram absolutamente brutais, com profissionais de saúde que não conseguiram ver a família durante muito, muito, muito tempo. São histórias que ainda se repetem a esta hora que falamos. E, por outro lado, queremos também distinguir a comunidade científica pela incrível rapidez a encontrar uma solução num território absolutamente desconhecido. E é esse o lado, Filipe, eu acho, é o lado mais brilhante que eu tiro de 2020. Um, porque mostra efetivamente como o mundo global, quando se junta para cooperar, consegue feitos que são absolutamente monumentais. Nós estamos a falar de uma vacina que foi encontrada em meses, quando uma vacina demora anos e anos e anos a ser posta no mercado. E isto é um testemunho dessa incrível capacidade de mobilização. Essa incrível capacidade de mobilização. E é um testemunho do avanço do qual nós fazemos parte, da incrível sociedade da qual nós fazemos parte, da modernidade dos nossos tempos. E acho que é essa, esse lado que também temos de retirar de 2020. E esta corrida para encontrar a vacina é um testemunho disso, é um testemunho daquilo que o ser humano consegue fazer quando se junta e tem um propósito comum e quando tem à sua disposição toda a capacidade tecnológica, toda a capacidade investigativa, todos os recursos à mão. E oxalá que houvesse este tipo de resposta para outras questões globais que afetam os nossos tempos também. Mas fica o nosso reconhecimento para os profissionais de saúde e para a comunidade científica que ajudaram a acelerar o desfecho deste combate à Covid-19.
João, eu pego na tua distinção e ligo à minha, porque a razão pela qual escolho a minha distinção está ligada a esses esforços. Concordo plenamente contigo, acho que, em primeiro lugar, os profissionais de saúde, ao longo do ano nós também não nos cansámos de falar nisso, acho que eles saem também muito valorizados de tudo isto, sofreram muito, mas acho que se haverá um momento em que nós vamos ter de reconhecer, estamos a reconhecer todos os seus dias, mas reconhecer de outra forma, valorizando até em forma material. Nós não tivemos espaço para falar nisso, por exemplo, uma carreira que eu acho que sai extremamente valorizada disto é a carreira da enfermagem. Durante tanto tempo nós vimos enfermeiros a terem de emigrar porque a sua carreira era desmerecida em Portugal. E nós vimos como os enfermeiros foram incansáveis do início ao fim e continuam a ser, tanto como os médicos, mas é uma carreira essencial para o nosso sistema de saúde. E por isso um bem-aja a todos eles e a todos aqueles que tiveram que trabalhar e continuam a trabalhar para combater isto. Também aos cientistas e à comunidade académica ligada ao desenvolvimento das vacinas. Existem casos incríveis de desenvolvimento tão rápido como é os casos da BioNTech, da Moderna. Vimos como vários países se envolveram e como as raízes instaladas pela interligação constante entre a comunidade científica são tão importantes e é impossível parar isto, a constante comunicação. Não há lei de imigração que impeça o lado positivo da globalização. O vírus ganhou espaço pela globalização, mas também foi travado através da globalização do conhecimento. E os casos da BioNTech ligada à Pfizer e da Moderna são casos concretos disso. Não se fala tanto da solução da AstraZeneca com a Universidade de Oxford, mas vai começar-se a falar em 2021, porque vai ser a vacina mais universal de todas, a mais acessível e aquela que muito possivelmente irá responder a uma das urgências que nós vamos sentir em 2021 e nos próximos anos, que é a questão de África e dos países que não têm as condições para a aquisição da vacina e destas vacinas, que estas primeiras que estão a surgir, por exemplo, a da Pfizer e da BioNTech, é uma vacina muito cara, é muito exigente até em termos logísticos, e nós, como europeus, estamos a usufruir da condição de estarmos no lado mais rico do mundo, não é? E por isso a minha distinção, que vai para Ursula von der Leyen, que é a Presidente da Comissão Europeia, que é o contraponto aos líderes incompetentes que nós falámos há pouco. Eu confesso que fui um bocado cético pela escolha de von der Leyen para Presidente da Comissão, porque a escolha foi subvertendo uma solução que eu considerava positiva de escolha de Presidente da Comissão Europeia, Spitzenkandidat, nos cabeças de lista dos principais partidos europeus. Neste momento, quem deveria ser o Presidente da Comissão Europeia seria o Manfred Weber. Mas quem é presidente von der Leyen e tem sido excelente presidente da Comissão Europeia, pela forma como tem comunicado, pela forma ponderada como tem abordado as questões. Nós sabemos que não é a Comissão Europeia que decide tudo na Europa, mas é sempre como sendo o órgão executivo, é sempre um garante de estabilidade. E o facto da Comissão Europeia ter conseguido agregar a compra das vacinas para todos os Estados europeus e fazendo com que tudo funcionasse de forma correta e no tempo certo, e para além disso, a forma
ao
como
mesmo a... tempo para todos.
Ao mesmo tempo, para, tempo todos. Para todos. Atenção. E a forma como, desde cedo, a Comissão Europeia incentivou o desenvolvimento científico. A resposta foi sempre a partir da ciência. A BioNTech, a CureVac, que também está a desenvolver uma vacina, outras vacinas que foram desenvolvidas com a ajuda e o investimento da Comissão Europeia, faz com que, na minha perspectiva, e ligando à outra distinção, Ursula von der Leyen como sendo o significado, ou seja, a líder, parece-me a líder certa, no tempo certo, não é? Foi de facto, para mim, é uma grande presidente da Comissão Europeia e um garante de segurança, de confiança nas instituições. Nós reclamamos sempre que a Europa precisa de grande, também não só de instituições fortes, mas de líderes fortes. E quando nós vemos que, por exemplo, Angela Merkel vai sair em 2021 com as eleições na Alemanha, vemos uma ou outra cidadã alemã num cargo que é a Comissão Europeia a sobressair como sendo uma líder coerente e forte que garante estabilidade e segurança para todos os europeus. Por isso acho que, para mim, eu diria que é uma das figuras do ano, mas pronto, a distinção do ano para mim vai para a Ursula von der Leyen.
É assim mesmo, Ursula von der Leyen, concordo contigo e compreendo essa pequena irritação, porque numa União Europeia que se rege pelos melhores valores possíveis, incluindo a transparência, a escolha da Presidente da Comissão Europeia não foi um processo nada transparente, foi quase um acordo à 25ª hora feito nos bastidores, e daí o ceticismo inicial em torno da figura de von der Leyen, mas de facto foi uma figura à altura dos tempos e dos desafios que se impuseram muito rapidamente. E com uma visão para a Europa, com uma visão concreta daquilo que a Europa deve ser, e claro, em resposta a esta pandemia. Foi um triste início de mandato para von der Leyen, mas esteve à altura e tem estado à altura, concordo contigo. Está tudo dito por este lado, vamos às recomendações do ano. Perfect. Na última dança de 2020.
Nível. Aqui, este detalhe de pivô, não é? Este detalhe de pivô, do lançamento.
Zé, meus amigos,
do lançamento isto... com propriedade, não é?
Eu já posso dizer que tenho uns anos disto, não é? Bem. Até vou cruzar aqui a minha perna e ponho-me de lado para falar com mais temperatura aqui para o microfone.
Ficas com muito melhor imagem no podcast.
Meus amigos, na última dança de 2020, vamos às recomendações que mexeram connosco ao longo do ano. E a minha, Filipe, num dia-a-dia dominado pelos grandes temas, incluindo a Covid-19, foi bom ter encontrado uma série que me desligasse por completo de tudo, de um desporto que eu nem sigo, assim tão atentamente, e foi honestamente a melhor série que eu vi este ano, e estou a falar de The Last Dance, a série que acompanha os Chicago Bulls dos anos 90, naturalmente encabeçados pelo extraordinário Michael Jordan. E foi, não sei, acho que não me lembro de ver uma série de desporto tão boa alguma vez na minha vida. Já aqui elogiámos o trabalho de arquivo que foi usado nesta série, E mesmo para quem não gosta de basquetebol, quem não tem curiosidade pela modalidade, vale a pena ver, porque são é, não é só a história dos Chicago Bulls, é a história de um homem e da incrível capacidade atlética de um homem que é dos maiores atletas de todos os tempos. Portanto, vale por isso e vale a pena por isso. Filipe.
Estou acabado de comer um bombom.
Ah pá, olha para isto. Olha para isto, então.
Que falta de profissionalismo.
A sério, pá. Lamentável.
Agora sim. Não, desculpem lá, mas um pod com uma hora, enfim. Fui buscar chá, deu para ir buscar chá e buscar os últimos bombons que havia aqui em casa, dois. Comi assim dois de repente. Pá, eu também, para mim a melhor coisa que vi, e vi tanta coisa este ano, foi o Last Dance. Não tem nada a ver com política, mas é brilhante, e eu sempre acompanhei NBA, fui jogador de basquete e fui, para mim o Jordan foi sempre a referência, até a referência competitiva, enfim, aquele espírito competitivo que ele tinha sempre foi uma referência para mim, enquanto eu competi, e claro, inatingível, mas para mim também completamente. Acho que deve ter sido o ano em que mais conteúdos multimédia vi, mais séries e essas coisas que vi, quase forçado, não é? Para ocupar o tempo, mas é grande série. Houve duas séries de desporto, olha, três coisitas de desporto muito fixes também que vi. Uma série sobre a Fórmula 1, para quem gosta da Fórmula 1, há uma série Netflix também muito boa.
Drive to Survive.
Depois há uma sobre também ciclismo, que é sobre aquela equipa Movistar, uma das principais equipas do circuito mundial. E há uma sobre uma equipa inglesa, que é o Sunderland. Também eles acompanharam. Portanto, foi um bom ano em termos de... Não, e há uma outra, lembrei-me agora, uma sobre o Tottenham. Que é os bastidores do Mourinho quando entrou
da Amazon, no Tottenham,
da Amazon Prime. Pá, portanto, boas coisas também a nível de conteúdos de desporto, mas eu tenho mais três coisas rápidas, muita coisa que vi, só assim de repente, sem preparar muito, ou sem preparar nada, só assim de repente antes de começarmos o pod, lembrei-me de três coisas muito boas que vi para além do Last Dance. No tema mais ou menos dos temas, dentro de alguns temas que nós também falámos muito de Israel, uma série que me marcou muito, que é o Unorthodox, cheguei aqui a sugerir, vale a pena. Outra que não tem nada a ver com, tem uma ligaçãozinha à Guerra Fria, que é o Queen's Gambit. Para mim, a melhor série do ano,
os melhores olhos do ano. Os melhores olhos do ano, da atriz Anya Taylor-Joy, não é?
Exatamente. Para mim, uma das grandes revelações do ano, essa atriz, e de facto, embora eu acho que ela vai ficar muito marcada por esta série, mas é incrível. Eu também joguei xadrez muitos anos e achei espetacular. Eu não conhecia a história que inspirou o King's Gambit. E em termos de documentários, ouvi muitos documentários, e de forma circular, tentando manter essa tradição e voltando a uma questão ligada à América, não à pandemia, um documentário fabuloso em vários episódios, que é Immigration Nation, sobre a questão da imigração nos Estados Unidos. Sugiro também, acho que é um grande documentário, muito sólido, que fala sobre o sistema de imigração nos Estados Unidos e como é tão cruel. Portanto, ficam aqui algumas sugestões, poderia dar muitas mais. Nós também durante o ano, acho que houve episódios em que falámos mais das sugestões do que dos temas em si. Nós temos esta vertente cinéfila ligada às séries e também falámos muito de livros aqui, mas assim só de repente pensei nestas. Portanto, acho que para quem não viu nada disto, sugeria que visse.
Faça favor. Está aí à mão de semear, agora que entramos em 2021. Marco.
As minhas recomendações. Primeiro, ouvir podcasts, porque se não fossem os podcasts, toda esta fase da pandemia tinha sido absolutamente insuportável. E atenção, nós trabalhamos os três em televisão, trabalhamos os três em podcasts, mas acima de tudo foram os podcasts que me fizeram ter maior e melhor informação, mais bem trabalhada, porque não tão em cima da hora, para entender todo o fenómeno da pandemia. Há grande trabalho científico de divulgação de ciência e não só, e de divulgação social nos podcasts por esse mundo fora. Portanto, primeira recomendação, ouçam podcasts, vão ficar mais ricos. Para além deste podcast, há muitos mais. Do que vi e do que... Já agora... Quem está farto de 2020, que levante o braço. Porque as duas recomendações que eu tenho são, precisamente, para terminar com 2020. Os últimos minutos do último episódio da temporada do programa Last Week Tonight com o John Oliver. Os últimos minutos do último episódio, que foi emitido a 15 de novembro, portanto foi logo a seguir às eleições, estava planeado acabar pouco tempo depois das eleições americanas, que era para fazer a análise. Ele tinha continuado o programa, mas terminou com uns 10 minutos absolutamente fabulosos no final. Está na HBO. Eu sugiro esses 10 minutos finais.
We used to end our seasons with big stunts. Just 4 years ago, I blew up the year 2016, as if that was a very bad year. And it was. It was terrible. But this year, holy shit, this has been a lot.
Para além disso, também surgiu na Netflix conteúdo chamado Death to 2020.
Well, what is it you guys want to talk about?
2020. A year whose story couldn't be told until now, because it was still happening.
É um mockumentary, portanto é um documentário muito a fazer a paródia a isto que nós estamos a fazer, as revistas do ano. A Netflix escolheu a pessoa certa para fazer um programa estranho, sobre um ano estranho. Contactou o Charlie Brooker, que é o criador do Black Mirror, e é ele a mente que está por detrás deste Death to 2020. Tem participações do Samuel Jackson, do Hugh Grant, da Lisa Kudrow, que está absolutamente fabulosa numa personagem de porta-voz não oficial da Casa Branca, que nega tudo e nega o que acabou de negar, e depois confirma que negou que... Bom, não interessa. É uma belíssima paródia a todas estas nossas também revistas do ano, e de facto, se olharmos para nós próprios, é bom podermos olhar para o mundo, e atenção, a análise ao momento está bem feita, com boas piadas, mas acima de tudo é uma análise ao trabalho que nós fazemos quando fazemos revistas do ano. E isso é muito engraçado, vermo-nos no ecrã e rirmo-nos de nós próprios. Todos nós, os jornalistas, mas também toda a gente que faz aqueles balanços do ano.
This is 2020.
I say it was a train wreck and a shit show, but that would be unfair to trains and shit.
So will this be on Quibi?
Estava-me a esquecer. A melhor personagem deste filme, vamos chamar-lhe assim, é Gemma Nerick, protagonizada por uma atriz do Afterlife, do Ricky Gervais, uma personagem maravilhosa e que vê a América como um reality show, como nós também vimos. Mas é absolutamente maravilhosa essa personagem. E lá está, Death to 2020, porque de facto... Eu estou farto deste ano, já posso dizer as neiras?
Morta 2020. O Pai Natal chegou mais tarde, foi? O Pai Natal veio mais tarde este ano. Que nós, neste último programa de 2020, é que decidimos, enfim, abrir aqui o saco e despejar os presentes todos no chão, não é? Deixamos aqui uma longa lista com todas as ligações. Acho que é muita coisa boa para entrar em 2021 no tom certo. Marco António, ainda falta qualquer coisa aqui.
Pois falta, tem que subir aqui a via primeiro. E falta, falta o que já, já tem faltado há muito tempo, as vozes dos nossos ouvintes. Temos uma mensagem que vai fechar o nosso ano e que veio de Viseu de uma futura colega nossa, a Cláudia.
Olá, globalistas. É só para dizer que acho fantástico o trabalho de todos vocês e que globalistas têm sido uma das principais fontes de informação para os meus trabalhos académicos e como não poderia deixar de ser. Eu estou com o Marco porque não percebo bem a contagem de tempo que o João faz. Mas pronto, olha, Feliz Natal aos três e continuação de um bom trabalho.
Antes de mais, Cláudia, muito obrigado. É estudante de comunicação social, é de Viseu e é uma pessoa sensata porque sabe contar o tempo, não é? Não, como algumas pessoas deste programa que.
Marco, eu não vou entrar neste duelo, ficas sabendo, porque eu não tenho de justificar a forma como eu conto o meu tempo e como eu olho para o tempo.
O teu problema é como, que o teu tempo é o nosso tempo. Percebeste?
Este nosso episódio está a caminho da meia-idade, como vocês bem sabem, Globalistas está agora a caminho da meia-idade, é um facto. Já são muitos programas.
Está na altura de comprar um carro descapotável.
Estamos numa data bem redonda. Estamos num 45º aniversário, praticamente, a fechar 2020. Quero agradecer a mensagem da nossa ouvinte. Não vou entrar neste duelo. Mas fico muito contente quando conseguimos inspirar desta forma e quando nos conseguimos posicionar desta forma, estando com as pessoas no dia-a-dia e enfim, transformarmos-nos num produto que as pessoas procuram para saberem um pouco mais daquilo que se passa no mundo. E eu acho que isso continua a ser o intuito deste podcast. É apenas falarmos descontraídamente sobre aquilo que se passa no mundo e deixar isso a quem nos ouve. E receber isto de alguém que também ainda está a estudar e que nos procura dessa forma, como antigo estudante, como antigo estudante de comunicação. É daquelas mensagens. Para mim ainda é. São coisas muito. Não sei. Nunca me imaginei nesta posição. Por isso, muito obrigado pela mensagem e desejo a melhor das sortes. Oxalá trabalhemos todos juntos um dia.
Em primeiro lugar, quero agradecer também a mensagem e esse sonho de ser jornalista. Eu também alimentei esse sonho e para mim é uma grande felicidade poder sê-lo todos os dias. E tenho que notar que começámos a intervenção com a música dos Pearl Jam, Just Breathe.
Para a qual não temos direitos, portanto vamos arriscar, não é? Vamos arriscar.
Mas noto, sublinho e agradeço, porque acho que não foi por acaso. Saúdo alguém desta nova geração de poder ouvir Pearl Jam, Just Breathe, que eu ouvi tantas vezes e gosto muito dessa música. Por isso... o Marco há bocado estava a dizer, estava a falar daquele mockumentary da Netflix, que por acaso falaram-me nisso hoje, ainda não vi, e falou uma expressão do não nos levar demasiado a sério. Esse é algo que nós temos de ter sempre bem presente. Just breathe, respirem, não se levem demasiado a sério e tenham um grande 2021. São os meus votos.
São os nossos votos. De boas entradas, ficam os meus votos de boas entradas, Filipe e Marquinho. Para a semana estamos aqui, num ano novo, e continuaremos a ser quem somos. Um grande abraço.
Um abraço.
Bom ano, bom ano, bom ano.
Queria também acabar este episódio com uma música para levantar os ânimos. Acho que tem a mensagem certa para o novo ano que se apresenta à nossa frente. Um grande abraço.
Listas. é um programa de Filipe Caetano e João Póvoa Marinheiro, com produção 366 ideias e edição de Marco António. O site do programa é globalistas.pt. Pode enviar e-mail para globalistaspt@gmail.com e contactar os autores pelas redes sociais. Filipe Caetano no Twitter, João Póvoa Marinheiro no Instagram e no Facebook. Pode sugerir temas e dizer o que pensa do podcast também no iTunes, Apple Podcasts, no Spotify ou na aplicação de podcasts em que ouve o programa.